ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa, que hoje tá ligada no som da sirene da escola. E nem podia ser diferente, né? Porque 15 de outubro é uma data que evoca as mais belas recordações da vida de quem sonhou crescer para ser professora. Aconteceu comigo, que passei grande parte de minha infância brincando de escolinha, colocava as bonecas como alunas, até que quando aos 18 anos, finalmente, o sonho virou realidade. Fui aprovada num concurso público para ser professora do então estado da Guanabara, e lá fui eu, trabalhar numa escola municipal do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Até hoje, para além da saudade, sempre que eu penso nessa primeira experiência profissional de minha vida, meu coração se enche de amor e gratidão. Sentimentos que eu dedico às grandes mestras e mestres que eu tive ao longo da vida. E na pessoa da professora Gina Vieira Ponte, ela que é criadora do projeto Mulheres Inspiradoras, que acabou de fazer 10 anos. Nossa, professora Gina é prova eloquente de que as palavras têm poder transformador. Se lá atrás eu disse, ah, quando eu cresci quero ser professora, ah, o verbo se fez, né? Então, importante lembrar de tudo isso e dizer que a professora Gina, aposentada desde 2022, toda vez que entra numa escola, sente um friozinho na barriga. Mal comparando, é exatamente assim que eu também me sinto diante dos microfones. Viva Maria, viva a professora Gina, seja muito bem-vinda.
Oi, Mara, querida. Oi a todos os seus ouvintes. É sempre um prazer falar com você.
Pois é, e nós estamos aqui querendo muito, não só celebrar esse 15 de outubro, mas, acima de tudo, nos render ao legado daqueles e daquelas, né, que muito influenciaram as nossas vidas. A começar pela deputada Antonieta de Barros, né, ela que foi a criadora do Dia do Professor, não é verdade?
Exatamente, Antonieta de Barros é uma inspiração porque ela foi insurgente e insubmissa em vários sentidos, né? Uma mulher negra ocupando o parlamento no momento histórico em que esse era um direito completamente vetado às mulheres. Havia permissão institucional, mas havia uma série de constrangimentos sociais que impediu as mulheres de ocupar esse espaço. E ela corajosamente ocupou esse espaço com muita maestria, contribuiu muito na formulação de leis do nosso país, contribuiu muito com a produção de dezenas de artigos e contribuiu também destacando a importância de celebrar o Dia do Professor num país que ainda precisa aprender muito a valorizar essa profissão.
Agora, a gente sabe que a evasão escolar e o déficit de aprendizagem são desafios quase que intransponíveis, né, na história do nosso país e principalmente agora.
É, você usou uma palavra muito boa. Os desafios são quase intransponíveis, né? Eu acho importante a gente lembrar, Mara, que no Brasil a educação sempre foi privilégio das elites econômicas. A gente conseguiu garantir que a educação tivesse a configuração de direito a partir da Constituição de 1988. Antes disso, o compromisso do Brasil com a educação formal da população brasileira era um compromisso muito frágil. Esse compromisso ainda precisa se fortalecer muito, porque a gente tem a letra da lei garantindo que a educação é direito, mas a gente ainda tem uma escola pública sucateada, precarizada. A gente não tem, por exemplo, a garantia de creches para todas as crianças a partir dos 4 anos, que é uma prioridade máxima. A gente já tem estudos que mostram que quanto mais cedo essa criança começa o processo de escolarização, quanto mais cedo ela é educada num ambiente formal, mais chance ela vai ter de se desenvolver de maneira plena. A gente tem hoje no Brasil uma ausência de políticas mais sistemáticas para a formação de professores e professoras. A gente viveu um longo período do apagão das políticas públicas, agora a gente está tentando retomar isso. A gente tem professores que trabalham em 3 turnos para poder sobreviver, porque O salário do professor no Brasil é extremamente defasado. Então, a evasão e a repetência são elementos que a gente só consegue explicar olhando para esses vários fatores. Uhum. O estudante não quer estar numa escola pública que é sucateada e precarizada. Sim. Ele não vai conseguir aprender se ele não tiver professores bem preparados. Uhum. A gente não vai conseguir promover uma escola atrativa se a gente não for capaz de criar situações de aprendizagem adequadas. A gente precisa promover a inclusão digital a partir de tecnologias adequadas à aprendizagem desses estudantes.
Então, com certeza. E nesse contexto, professora Gina Vieira Ponte acabou de citar o apagão. Nós tivemos a pandemia, não é? Que nos privou justamente desse contato mais estreito, né, da escola, não só com os professores, mas o alunato. E aí fica a pergunta, como, não é, sairmos desse apagão, das pandemias da vida, preservando a saúde mental das professoras e professores, que sabemos também é outro ponto a ser destacado, né?
Perfeito, Mara. Saúde mental de professores e professoras é uma agenda urgente, né? Como é que você preserva a sua saúde mental se você tem uma sobrecarga de trabalho, se você tem turmas lotadas, né? Se você, como eu disse, tem que trabalhar em 2, 3 empregos, em 2, 3 escolas para garantir um salário adequado à sua sobrevivência. Todos esses fatores impactam a saúde mental do professor. E eu posso afirmar com toda segurança para você que não há terapia que dê conta de consertar os problemas estruturais. Uhum. Então, para a gente ter professores adoecendo menos ou para a gente combater avalanche de professores que têm adoecido psiquicamente em função das péssimas condições de trabalho, a gente precisa mudar as condições de trabalho do professor. Uhum. Isso passa por melhores salários, melhores condições de trabalho, menos alunos em sala de aula, mais políticas de formação inclusive de coordenadores e supervisores pedagógicos que estejam qualificados para ser o apoio e o suporte ao trabalho desse professor. A gente precisa de políticas públicas intersetoriais, porque hoje o professor e a professora na sala de aula, ele tem que dar conta de uma série de questões, né? Crianças que sofrem violações de direito, abuso sexual, crianças que sofrem de insegurança alimentar. O professor acaba tendo que tentar dar conta de tudo isso, porque as outras políticas públicas que deveriam dar sustentação ao direito da educação, elas não estão sendo cumpridas a contento. Então, para a gente ter professores com a saúde mental em dia, a gente precisa permitir que esse professor possa se concentrar naquilo que é a razão de ser do trabalho dele, pois que é educar os seus estudantes, acompanhá-los no seu processo de escolarização formal.
E é importante lembrarmos que, nesse contexto, tudo isso passa pelo exercício consciente do voto, porque as políticas públicas guardam uma sintonia muito estreita com o poder de decisão daqueles que vão estar à frente, né, da gestão, no caso agora, eleições municipais, das prefeituras, municípios e por aí vai, né?
A gente sempre deve fazer essa pergunta aos candidatos, né? Como é que o seu mandato, a sua legislatura vai abordar a questão da educação? Porque a educação é um ponto estratégico para todas as outras políticas, né? Ah. E a gente, inclusive, deve perguntar, né, Mara? Uhum. Qual a concepção de educação que esse candidato tem? Uhum. Porque não basta dizer que vai apoiar a educação, que a gente está vendo candidatos dizendo que vão apoiar a educação e o apoio que eles vão dar é instalar câmeras para fiscalizar o trabalho do professor. Criar uhum. plataformas para monitorar o que o professor está fazendo na sala de aula. Uhum. Então, não é dessa concepção de educação que a gente fala. A gente fala de uma concepção de educação que forme as novas gerações para exercerem a cidadania de forma plena, para que tenham um desenvolvimento integral, para uhum. que possam construir pensamento crítico. E para uhum. que tudo isso aconteça, a autonomia do professor precisa ser respeitada.
É isso aí, professora Gina. As urnas, cidadãos, vamos fazer da educação a principal plataforma das candidaturas de todos aqueles que estão aí prestes a nos representar nos municípios e prefeituras da vida. Viva Maria, Viva a professora Gina e todas as professoras e professores desse nosso Brasil.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.